ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:32, céu claro, a temperatura é de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2015. Seja você a mudança. Semana Nacional do Trânsito convoca motoristas e pedestres para mudar de atitude nas ruas e evitar acidentes. CPMF, o retorno. Governadores querem alíquota maior do imposto. Saiba quais vão ser os impactos da volta do tributo. Terremoto no Chile. Repórter da UFMG Educativa conta como foi sentir o tremor de 8,3 pontos na escala Richter em Santiago. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Seja você a mudança no trânsito. Com este tema, o Campo Saúde da UFMG recebeu hoje a abertura da Semana Nacional de Trânsito, cujo objetivo é reduzir os acidentes nas ruas das cidades. O repórter Guilherme Coura acompanhou a abertura e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. O estacionamento da Faculdade de Medicina da UFMG dá lugar a partir de hoje a estandes, faixas e carros que sofreram acidentes, que ilustra a Semana Nacional de Trânsito em BH. O evento tem como objetivo incentivar tanto os pedestres quanto os motoristas a tomarem atitudes que previnam a ocorrência de acidentes de trânsito. Tanto que o tema desse ano é Seja Você a Mudança no Trânsito. Várias entidades, como a Polícia Militar, os Bombeiros, a Guarda Municipal e a BH Trans, ocuparam o evento com estandes informativos que ilustram a campanha. A gerente de educação para o trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem dos Estados de Minas Gerais, Roseli Fantoni, que participa da organização do evento, explica que a semana contém várias atividades para conscientizar a população e que a maior causa de acidentes de trânsito ainda é o fator humano.
Por que nós trouxemos para a área hospitalar? Porque os problemas que nós enfrentamos no trânsito, os acidentes, os feridos, os sequelados, eles têm um reflexo inteiramente grande na saúde, porque são leitos ocupados, são pessoas que ficam debilitadas para o resto da vida e que nós vamos pagar esse custo. E é um custo social. Sem contar que a custo de uma vida, ela não tem preço. Infelizmente, nós temos ainda o comportamento humano como um dos grandes fatores dos acidentes. O que, que a gente vê? Excesso de velocidade, não respeito à sinalização, ultrapassagem em local proibido. Então, esses são fatores que as pessoas poderiam controlar, né, se elas respeitassem a sinalização, e nós poderíamos, então, reduzir ou minimizar o número de óbitos.
Em Belo Horizonte, 76% dos acidentes de trânsito envolvem pessoas do sexo masculino, sendo vítimas ou agressores. Dessas ocorrências, 82,4% envolvem motociclistas. É o que revelou pesquisa realizada na Faculdade de Medicina da UFMG, que analisou 668 acidentes na capital. O autor da pesquisa é coordenador da campanha educativa da BH Trans, o Ronaro Ferreira, que esteve presente no evento na manhã de hoje. Para ele, tanto a educação no trânsito quanto a punição aos infratores devem ocorrer em conjunto para diminuir o número de acidentes.
É preciso conscientizar primeiro para que as pessoas entendam o porquê de usar o cinto, o porquê de respeitar a velocidade, tá? O porquê do comportamento. E aquela minoria que não mudou de comportamento precisa ser punida. Por isso que são os dois lados da mesma moeda. Não é punir todos, é punir apenas aquela minoria que não está seguindo as regras. Porque nós que somos maioria precisamos que alguém controle o comportamento deles.
A Semana Nacional de Trânsito em Belo Horizonte acontece no estacionamento da Faculdade de Medicina da UFMG, na Avenida Alfredo Balena, até a próxima terça-feira. Estão previstas atividades como oficinas, cinema rodoviário, intervenções urbanas e distribuição de materiais. O evento é aberto ao público. A programação pode ser conferida no site da Faculdade de Medicina, o www.medicina.ufmg.br, Vinícius.
Ok, Guilherme, muito obrigado pelas informações. As passagens de ônibus já estão mais baratas em Belo Horizonte nesta quinta-feira. A tarifa voltou a ser R$ 3,10 desde a meia-noite para atender a decisão judicial que determinou a redução. A prefeitura informou que está avaliando a decisão e ainda não informou se vai recorrer. No dia 8 de agosto, as passagens foram reajustadas para R$ 3,40. Greve dos Correios atinge 15 estados, incluindo Minas e o Distrito Federal, segundo a Fentect, Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, Telégrafos e Serviços Postais. Os funcionários reivindicam 12% de reajuste salarial, mais R$ 200 de reajuste linear, a não alteração do plano de saúde, a realização de concurso para a contratação de 17 mil novos funcionários e melhoria da segurança nas agências. Mais um corte no abastecimento de água. Serviço vai ser interrompido no domingo, das 4 da madrugada às 8 da noite, em bairros das regiões Oeste, Noroeste, Barreiro, Pampulha e Venda Nova, em Belo Horizonte, além de bairros de Betim, Ibirité, Contagem e Igarapé, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas e Vespasiano. Segundo a Copasa, os motivos são obras de ampliação do sistema Rio Manso. Confira se seu bairro está na lista pelo site Copasa Transparente. .com.br ou então ligando para o 115. E o nível das águas voltou a cair. O sistema Paraopeba recuou de 28,2 para 28,1% de ontem para hoje. Rio Manso caiu de 38,4 para 38,3% e Vargem das Flores de 27,3 para 27,1%. Serra Azul se manteve estável em 11,2%. A Defesa Civil emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar, válida até domingo, entre 20% e 30% no período da tarde. A recomendação é evitar atividades ao ar livre durante a tarde e ingerir bastante líquido.
Economia.
Representantes de 8 estados defenderam a recriação da CPMF, contribuição provisória sobre movimentação financeira, além de serem favoráveis a uma cobrança maior que o 0,2% anunciado pelo Ministério da Fazenda. O posicionamento foi declarado em reunião na Câmara dos Deputados na tarde desta quarta. Os representantes também pediram que o valor que deve ser arrecadado, caso a CPMF seja aprovada, seja dividido entre os estados e não fique só nas mãos da União. Na reportagem de Maria Dulce Miranda, você confere quais devem ser os impactos do imposto anunciado nesta semana.
Caso a CPMF seja aprovada em todas as movimentações financeiras, como saques, transações, pagamentos em débito, vão incidir a alíquota de 0,2%. Para se ter uma ideia, em uma movimentação de R$ 10,00, o imposto vai ser de 2 centavos. A volta do imposto foi anunciada esta semana pelo governo federal, como parte de um pacote de medidas fiscais de 64 bilhões e 900 milhões para garantir a meta de crescimento de 0,7% no PIB em 2016. Da primeira vez em que foi aplicada, entre 1996 e 2007, os fundos da CPMF eram destinados à saúde. 8 anos depois, o valor de 38 bilhões e 900 milhões de reais que o governo pretende arrecadar com a taxa já tem um destino. Dessa vez é a Previdência Social. Na avaliação do professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos Davi, o momento pede a volta da CPMF, já que uma reforma tributária ou previdenciária não é possível no momento de crise em que o país se encontra.
Ajustar contas públicas implica em remédios amargos, porque ou você vai aumentar imposto ou você vai ter que cortar gastos públicos. A alternativa a este tributo seria uma discussão profunda de reforma tributária no Brasil. Só que essa solução não é rápida. A reforma previdenciária também é um tema muito complexo. Talvez já estejamos passando do momento de pensar modificações no sistema previdenciário. Um governo, para conduzir uma reforma complexa, ele precisa de muita governabilidade.
Solução em curto prazo para uns e cobrança desnecessária para outros. Entre quem defende a segunda posição está o professor do IBMEC, Ricardo Couto. Na avaliação do professor, a Previdência não deve sofrer alterações, assim como a saúde não melhorou na primeira vez em que a CPMF foi aplicada.
Ressurgiram com um imposto que já se provou não trazer benefícios para a população. A CPMF ela entrou em vigor, a saúde continuou em níveis horrorosos no Brasil. Tanto é que quando a CPMF acabou, ninguém viu uma piora dos níveis da saúde. Não vai solucionar a questão da Previdência. Na verdade, o que está sendo utilizado é como um tapa-buraco para a situação previdenciária. A gente vê a questão previdenciária como uma questão muito mais profunda a ser debatida. Outro fato que não foi discutido, que é muito importante, é a questão do que é feito com o investimento, com esse dinheiro que vai para a Previdência.
Sobre as críticas que vêm sendo feitas ao retorno da CPMF, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se posicionou em entrevista à rede de TV NBR na terça-feira e citou os motivos que fizeram o governo federal decidir pela volta da CPMF.
Todo mundo diz que é muito horrível, os políticos não gostam. Primeiro é um imposto pequenininho, que é 2 milésimos, né? Então não é uma coisa que vai alterar a economia. Mas como você paga sobre tudo, isso acaba trazendo dinheiro suficiente para a gente garantir o pagamento das aposentadorias e todas as outras despesas do governo. Todo mundo paga. Então assim, é muito justo esse imposto. É um imposto que é fácil de recolher. Então por isso que a gente escolheu a CPMF. É um imposto que já foi usado também, sempre provisoriamente. Ele é um imposto realmente para se enfrentar um momento especial.
Ainda segundo o ministro Joaquim Levy, a cobrança da CPMF não deve interferir na inflação e deve ter duração máxima de 48 meses ou 4 anos. Apesar do anúncio da volta da cobrança ter sido feita no início da semana, o governo federal ainda não enviou proposta para a Câmara dos Deputados. A medida só entra em vigor se aprovada pelo Legislativo. Mas a novidade não foi muito bem recebida no Congresso. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, e líderes partidários já se posicionaram contrários ao retorno da CPMF. A previsão é que seja encaminhada para análise dos deputados na próxima semana. Repórter Maria Dulce Miranda.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Colégio Marista, no sentido bairro. Na Avenida dos Andradas também há trânsito intenso, próximo à Praça da Estação, mas sem retenções. Situação que se repete na Cristóvão Colombo, com Alagoas, no sentido Avenida do Contorno, também na Praça da Assembleia, na Rua Rodrigues Caldas, mas que tem trânsito bom, mas intenso. Agora meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a repórter da UFMG Educativa conta como foi a sensação de estar em Santiago na hora do terremoto no Chile.
Jornal UFMG.
Mostra das Profissões UFMG 2015, 14 e 15 de novembro no Campus Pampulha. Sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. E domingo, das 9 da manhã à 1 da tarde. Inscrições abertas. Programação e informações: www.ufmg.br/mostra das profissões ou facebook.com/mostra das profissões UFMG. Mostra das Profissões UFMG 2015. Faça uma escolha consciente. Realização: Pró-Reitoria de Graduação da UFMG. Apoio: Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
15 para uma.
Internacional.
Sobe para 10 o número de mortes no terremoto do Chile ocorrido nesta quarta-feira, informou o governo local. Ontem, um forte tremor de 8,3 pontos na escala Richter sacudiu a costa do país, provocando reflexos em outros países da América do Sul, como Argentina, Peru e Brasil. Mais de 1 milhão de pessoas foram retiradas de casa durante os tremores. A repórter da Rádio FMG Educativa, Vanessa Bugri, está em Santiago, capital do Chile, e conta como foi sentir o terremoto.
Boa tarde. A situação foi muito tensa. Eu estava em um supermercado, em um shopping daqui da cidade, e eu já estava me encaminhando para o caixa para sair, né, pagar minhas compras e sair. Eu estava na companhia de uma outra jornalista, quando a gente percebeu que tinha alguma coisa errada, porque as pessoas começaram a correr, a chorar, e foi automático. O chão estava tremendo, os produtos começaram a cair das prateleiras, coisas que estavam no teto começaram a cair, muita gente começou a correr, a chorar. No primeiro instante eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, eu sabia que tinha uma coisa muito errada, mas o que estava acontecendo eu não entendi. Na minha cabeça, a primeira coisa que veio é que o prédio estava caindo, tinha algum problema com a estrutura do prédio. Mas assim que eu consegui sair do supermercado, eu percebi que as pessoas falavam terremoto, terremoto, e começaram a correr, mas o que mais me assustou foi, além, né, de sentir o chão tremer, que foi uma coisa que eu nunca passei e é assustador, os próprios chilenos, tanto os funcionários, as pessoas que trabalhavam no shopping, como os moradores. Eles estavam extremamente preocupados, receosos, alguns chorando muito, se abraçando. Quando a gente conseguiu sair do shopping, tinha uma multidão, um mar de pessoas nervosas, chorando, e isso me assustou muito, os chilenos nervosos, porque se eles já são acostumados com isso, ficaram dessa forma, imagina eu, que nunca tinha passado por isso. Assim que a gente conseguiu chegar no hotel, teve um terceiro tremor forte. Foi nesse momento que os funcionários do hotel pediu para todo mundo sair, ir para a rua e ficar em uma área que não tivesse árvore ou poste ou alguma estrutura grande próxima. E foi o que a gente fez. A gente ficou assim até mais ou menos meia-noite. Quando a gente resolveu sair próximo do hotel, e a gente tentou ir para um lugar que não tivesse teto. Mas lá para 1 da manhã, 1h15, teve um outro tremor muito forte, mas aí o que eles chamam de réplica do tremor principal. E é isso, assim, acho que é uma experiência que eu não quero viver de novo, não desejo isso para ninguém, e espero chegar sexta, amanhã, né, e voltar para o Brasil, que essa experiência foi forte e muito tensa, assim. Se os chilenos ficaram assustados, imagina eu.
Você ouviu aí o relato da repórter Vanessa Bugri, que está em Santiago do Chile. Ela viajou a convite do Sebrae como prêmio pela reportagem Negócios Sociais, vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo na etapa estadual. Além do terremoto, havia um alerta de tsunami no país que foi cancelado na manhã desta quinta-feira.
Política.
Deputados estaduais aprovam em primeiro turno o projeto de lei que altera o Fundo de Apoio Habitacional aos militares do Estado de Minas. A proposta pretende impedir que militares que já tenham casa própria disputem um sorteio que dá acesso ao fundo com quem ainda não tem casa. A medida vai ser apreciada em segundo turno pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foi aprovado ainda o projeto que permite o parcelamento de créditos tributários e não tributários dos quais o Estado seja titular. Os deputados mantiveram o veto parcial do governador Fernando Pimentel ao projeto de lei que autoriza a venda de bebidas no Mineirão. O veto se refere ao artigo que dava preferência para os antigos barraqueiros e vendedores ambulantes do estádio. Na justificativa do governador para o veto, isso fere o contrato que permite a exploração comercial do Mineirão pela Minas Arena. Ministro Gilmar Mendes, do STF, votou a favor do financiamento privado de campanhas políticas. Ele entende que não há vedação expressa na Constituição a doações a candidatos e a partidos políticos. O placar da votação, que começou em 2013, está em 6-2 contra as doações. Após a leitura do voto de Gilmar Mendes, o julgamento foi interrompido e será retomado na sessão de hoje.
Gênero e feminismo.
A Conferência de Pequim, marco na política de gênero, completou 20 anos nesta semana. Mas após 2 décadas, a subrepresentação feminina dos espaços de poder permanece. Neste cenário, já seguiu para análise na Câmara a proposta de emenda à Constituição, que estabelece reserva de cadeiras para as mulheres nas próximas eleições. O Senado aprovou a PEC 98/2015 na semana passada. O sistema político com participação das mulheres e igualdade é tema da coluna Gênero e Feminismo. A coordenadora do NEPEM da UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta sobre esse terceiro eixo da Conferência Nacional das Mulheres em 2016. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a Conferência de Pequim, que é um marco na política sobre igualdade de gênero, completou 20 anos no último dia 15 de setembro. E a Conferência Nacional das Mulheres traz à tona a defesa do sistema político com a participação das mulheres e igualdade. Marlise, o atual sistema eleitoral não favorece a população feminina e, sem modificar esse sistema político, é difícil conquistar a igualdade e ter mais mulheres na política?
Soraya, é importante, né, as pessoas saberem disso. Nós praticamos hoje no Brasil um dos piores indicadores do mundo e é o pior na América Latina em participação política de mulheres. Nós temos um indicador comparado internacional, é a Câmara de Deputados, né, no nível federal, sistemas políticos que são bicamerais no mundo, outros são unicamerais. Nós temos aí 8%, quando muito 9% de mulheres no parlamento, né? E penso o contrário, você tem 91% de representantes homens eleitos para o nosso Legislativo Nacional. Então é uma vergonha, pior indicador da América Latina inteira. Então, na verdade, de fato, você tem uma situação de subrepresentação absurda. Não é que não, que a gente não chegue nem perto, é realmente grave a situação. A média mundial ainda é baixa, 23%, 24%, mas 9% é muito pouco. Então é importante que as mulheres estejam nesses espaços de poder e de decisão, porque lá vão ser decididas muitas políticas públicas, muitas legislações, normas, regras, leis, que vão regulamentar a nossa vida, vão impactar diretamente a vida de homens e de mulheres. E sem a participação de mulheres é uma pobreza, né? Isso é uma exclusão que a gente precisa reverter urgentemente.
E Marlise, nesse cenário da subrepresentação feminina que permanece nos espaços de poder, como você acaba de apontar, no final da Conferência Estadual das Mulheres, realizada aqui em Belo Horizonte, nos dias 4 e 5 de setembro, foi aprovada a moção de apoio à PEC da Mulher, a PEC 98/2015. O plenário do Senado aprovou em segundo turno essa PEC 98/2015, que estabelece cotas para as mulheres nos legislativos municipais, estadual e federal, exceto no Senado. A proposta é da Comissão Especial da Reforma Política, né? Exatamente esse texto que prevê a reserva de 10% das cadeiras nas próximas eleições, 12% nas eleições seguintes e 16% nas que seguirem. A PEC agora vai para a Câmara dos Deputados, onde o projeto semelhante foi rejeitado. Tendo em vista, então, essa questão do terceiro eixo da conferência, isso ainda é muito pouco, né?
Eu acho pouquíssimo. Soraya, assim, o projeto ainda é muito aquém do que a gente desejaria, né? A proposta inicial era de que fosse uma reserva, na verdade, de 30%, não conseguiu-se chegar a um acordo para bancar esses 30%, chegou aos 10%. E as pessoas realmente não entendem que o Brasil, com a posição, né, continental que tem na América Latina, no mundo, né, como sendo um país protagonista de agendas de desenvolvimento super importantes, né, ainda fazem isso, de pensar um projeto legislativo, uma proposta de emenda constitucional, em que apenas é possível colocar na pauta de votação uma reserva de 10%, que já praticamos, né, no nível federal. Felizmente, eu acho que só revela o cenário de, né, dificuldades, até de possibilidades de retrocesso que a gente está vivendo agora mesmo. O parlamento brasileiro é hoje certamente um dos piores parlamentos do ponto de vista desse conservadorismo, né, moral, inclusive religioso, que está tomando conta do Brasil, né? Então, infelizmente, a gente está aí num cenário muito ruim. E com a possibilidade de nem esses 10% serem aprovados, efetivamente, né? Então, não é um bom horizonte, né? A gente está vendo, assim, muitas nuvens aí nesse cenário e eu acho de uma tristeza e acho lamentável, porque quem perde com isso é a democracia brasileira, né? Não são só as mulheres, são os homens e as mulheres do Brasil que não vão ter lá, né, a perspectiva, a visão de mundo, a contribuição, o conhecimento, os saberes, né, e a importância aí dessa agenda de políticas está também sendo debatida e discutida na perspectiva das mulheres. É isso que o Brasil está perdendo, jogando e desperdiçando fora, né, um conjunto de saberes que não estão participando do jogo político no Brasil.
Encerrando já a nossa conversa, Marlise Matos, fato é, né, que essa luta é histórica mesmo, né? Há muitos anos que a mulherada briga para ter uma participação mais significativa, mas as condições para que a mulher faça política ainda são muito adversas, né?
Olha, são absurdamente adversas, são desiguais, né? São condições de exclusão mesmo desse espaço político, né? Às vezes eu costumo dizer que a política formal, parlamentar, política eleitoral, é a última fronteira, né, do espaço público que ainda as mulheres não conquistaram, né? Nós fomos para as escolas, hoje, inclusive, somos maioria nos bancos escolares, nós fomos para o mercado de trabalho, hoje 48% da população economicamente ativa do Brasil é constituída de mulheres, mas o espaço político continua sendo preservado como um privilégio, né, da atuação masculina no Brasil. Isso é vergonhoso, né? Isso revela aí uma fragilidade democrática, né? Um problema da democracia no Brasil, um sistema político construído para manter as mulheres fora desse espaço, né? Os partidos políticos têm sensibilidade zero para essa questão, falam muito, mas na prática, na vida, né, real, no momento, nós vamos ter eleições no ano que vem, nós vamos ver o mesmo cenário em que as mulheres vão ser relegadas, as candidaturas delas não são aquelas que os partidos elegem, né, porque essa história de que a lista é uma lista produzida pelo partido, quem vota é a população, é um verdadeiro engodo, porque o próprio partido tem uma lista virtual com a qual eles operam, as mulheres nunca estão nesses topos dessas listas, não recebem apoios partidários de substância, de relevância. E o financiamento também de campanha é um outro dilema, com o qual as mulheres não têm recurso para manter suas campanhas. Infelizmente, a gente vai mantendo e reproduzindo o que eu chamo de uma política na ausência das mulheres no Brasil, o que é lamentável.
Professora Marlise Matos, na próxima quinta-feira a gente vai fechar esse ciclo, né, que a gente abordou aqui sobre os quatro eixos da Conferência Nacional, falando então sobre o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. Combinado?
Combinado. A gente acho que vai ser bacana mesmo falar desse assunto semana que vem.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:58, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, a audiência pública hoje na Câmara vai debater a situação dos ciclistas em BH.
Jornal UFMG.
A Cozinha. Toda segunda, às 18h. A Cozinha você ouve aqui, na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:59.
Educação.
Currículos estruturados em quatro áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. É o que prevê a proposta preliminar da Base Nacional Comum Curricular, apresentada nesta quarta-feira pelo Ministério da Educação. Essas são as mesmas áreas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e podem ser desdobradas em disciplinas. O objetivo é tornar o conhecimento menos fragmentado. Para isso, foram estabelecidos temas chamados de integradores, que devem ser usados como componentes curriculares. São eles: consumo e educação financeira, ética, direitos humanos e cidadania, sustentabilidade, tecnologias digitais e culturas africanas e indígenas. O texto apresentado pelo Ministério da Educação prevê que 60% do currículo da educação básica do país, da educação infantil ao ensino médio, vai ser comum, enquanto os demais 40% vão ficar a cargo de estados e municípios. A proposta vai ser submetida a uma consulta pública e só depois encaminhada ao Conselho Nacional de Educação. A elaboração da Base Nacional Comum Curricular está prevista no Plano Nacional de Educação e é considerada um instrumento para a redução das desigualdades educacionais no país. A previsão do Ministério da Educação é de concluir todo o processo até 2016. As sugestões podem ser enviadas pelo site basenacionalcomum.mec.gov.br.
Mobilidade.
A audiência pública na Câmara Municipal hoje vai debater o desrespeito de motoristas com ciclistas às 19h no plenário Alvêncio Arantes. Os ciclistas reclamam que estão sofrendo ameaças de motoristas e querem mais ação da Prefeitura para coibir tais infrações e garantir a segurança. Foram convidados representantes do DETRAN, da Prefeitura, BH Trans, além de cicloativistas. Então, reforçando a audiência pública hoje, às 19h, no plenário Alvêncio Arantes. Agora, 1h01, termina aqui o Jornal FMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Paula Dornelas, Guilherme Coura e Maria Dulce Miranda, além da Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.